Capítulo 15 – O Espírito Santo. É privilégio de todo cristão, não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória, quão rapidamente não seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho? Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar o precioso grão. Irmãos e irmãs, temos de buscar o Espírito Santo. Deus vai cumprir todas as promessas que fez. Com a Bíblia na mão, digamos: fiz como disseste. Apresento a tua promessa, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Cristo declara: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cristo envia seus mensageiros a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos a sua vontade. Anda ele no meio de suas igrejas. Deseja santificar, elevar e enobrecer os seus seguidores. A influência dos que creem nele será no mundo um cheiro de vida para a vida. Cristo tem em sua mão direita as estrelas, e tem o propósito de fazer com que, por meio delas, a sua luz brilhe, resplandeça para o mundo. Assim quer ele preparar seu povo para serviço mais elevado na Igreja Celestial. Conferiu-nos ele um grande trabalho para fazer. Façamo-lo com fidelidade. Mostremos em nossa vida o que a graça divina pode fazer em prol da humanidade. A unidade tem de ser alcançada antes do derramamento do Espírito Santo. É importante notar que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Estavam unânimes. Todas as divergências haviam sido postas de lado. E o testemunho dado a seu respeito depois de derramado o Espírito, é o mesmo. Note a expressão: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. O Espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem, dirigia a inteira congregação de crentes. Os discípulos não pediram uma benção para si. Arcavam sob o peso da preocupação pelos perdidos. O Evangelho devia ser levado aos confins da terra, e reclamaram a dotação de poder que Cristo prometera. Foi então derramado o Espírito Santo e milhares se converteram num dia. O mesmo pode acontecer agora. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão, e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peçam a benção prometida, e virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva seródia será mais abundante, porém. Qual é a promessa para os que vivem nos últimos dias? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água, e erva no campo a cada um. A utilidade de cada pessoa depende de sua rendição ao Espírito Santo. Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos para realizar. Proveu ele assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer situação difícil, para fortalecer-nos a esperança e certeza, para nos iluminar a mente e purificar o coração. Cristo tomou providência para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado com a luz do céu, possuindo a glória de Emanuel. É seu desígnio que todo cristão esteja circundado de uma atmosfera espiritual de luz e paz. Não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração, e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste? As alegres novas de um Salvador ressurreto foram levadas aos mais longínquos recessos do mundo habitado. O coração dos discípulos estava sobrecarregado de benevolência tão abundante, tão profunda, de alcance tão vasto, que os impelia a ir aos confins da terra, testificando: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao proclamarem a verdade tal como é em Jesus, corações se rendiam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos a ela afluírem de todas as direções. Pessoas apostatadas, de novo se converteram. Pecadores uniam-se aos cristãos em busca da pérola de grande preço. Os que haviam sido os mais fortes oponentes do Evangelho tornaram-se os seus campeões. Cumpriu-se a profecia de que o fraco seria como Davi, e a casa de Davi como o anjo do Senhor. Cada cristão via em seu irmão a divina semelhança de amor e benevolência. Um só interesse prevalecia. Um só objeto de emulação absorvia todos os demais. A única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento de seu reino. A nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que, no dia de Pentecoste, ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quantos deles necessitam e creem em sua palavra. A influência do Espírito Santo até o fim da graça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada, e portanto também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da Igreja e que traria à posse todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência, ou qualquer dom natural ou adquirido, mas, sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para espalhar a mais elevada influência no universo. O zelo por Deus levou os discípulos a darem testemunho da verdade com grande poder. Não deveria esse mesmo zelo fazer nosso coração ficar possuído da ardente resolução de contar a história do amor redentor, de Cristo crucificado? Não há de vir o Espírito de Deus hoje, em resposta à oração fervorosa, perseverante, e encher-nos de poder para o serviço? Por quê, então, se acha a Igreja tão fraca e abatida? Quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da Igreja, o resultado será, na Igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. Os membros da Igreja serão refrigerados pela água da vida, e os obreiros, trabalhando sob as ordens de um único líder, o próprio Cristo, revelarão o seu Mestre no Espírito, nas palavras, nos atos, e animar-se-ão mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos. Haverá substancial aumento de unidade e amor, que testificarão para o mundo que Deus enviou seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada, e ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com maior, muito maior clareza. Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços, de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.